Agora vamos contar com uma participação aqui no programa Bom Dia Cidade de Admilson Ferreira da Silva, que é o coordenador da Defesa Civil de Lagoa Vermelha. Vamos falar aí sobre a situação de Lagoa Vermelha, do município, nestes dias de frio intenso e até mesmo de vento. Sim, tivemos a queda pelo vento de uma árvore sobre a instalação de alta tensão da Corsan em Pisamilho, o que provocou a falta de água na cidade durante praticamente todo o dia de ontem. Admilson, bom dia, obrigado pela sua presença em nosso programa.
Muito bom dia, Ademar, muito bom dia aos ouvintes da Lagoa, também aos nossos internautas da Lagoa TV.
Admilson, Lagoa Vermelha, questão aí do frio, frio intenso aí. A Defesa Civil tem sido acionada, porque temos várias pessoas de rua, no caso, pessoas desabrigadas.
É verdade, Ademar, nós temos algumas pessoas, né, no nosso município que ao longo, né, desses anos que a gente está lá, que instalamos o abrigo, estamos recebendo as pessoas, então nós fomos buscar entender essas pessoas que nós temos morando na rua em Lagoa Vermelha.
E é feita uma varredura na cidade.
Sim, nós temos, Ademar, alguns moradores que ficam na rua por opção. Essas pessoas têm casa e elas ficam na rua por opção para, enfim, né, para...
Difícil de entender.
Para manter alguns vícios que elas têm, e pessoas que teriam uma casa, um lugar aconchegante. Às vezes a gente passa, muitas pessoas da comunidade passam e vê aquela pessoa dormindo na rua. E diz, poxa vida, mas ninguém faz nada. A gente tentou, aí fomos atrás, aí fomos ver, a pessoa tem residência, tentamos conversar com a pessoa. Ela disse que ela prefere ficar na rua, que é melhor
dormir na rua
do que estar em casa,
ao relento.
É, porque aí tem algumas amizades, algumas companhias, onde que uma coisa leva a outra, e de repente em casa, ou até mesmo no nosso abrigo, lá tem algumas regras que precisam ser seguidas e as pessoas não querem. Então temos alguns moradores de rua que a gente não consegue levar para o abrigo, porque eles não querem, por opção deles. Eles estão na rua por opção, não é por necessidade, né?
Exatamente.
Eles têm residência fixa e casas, né?
E um caso emblemático é o do Barbudo.
Sim, o Barbudo, assim, ó, ele não tem residência fixa, né, em Lagoa Vermelha, mas ele é de uma família que tem condições, né? Inclusive, algumas vezes já tentaram recuperar ele, mas ele acabou voltando a morar na rua. E ele tem vários lugares, né?
De onde é a família dele?
Eu não tenho certeza, Ademar, de onde que é a família. Mas eles já fizeram vários trabalhos com ele, e ele acaba sempre retornando e sempre retorna para a Lagoa. E ele tem vários locais aqui em Lagoa, ele tem uns 4, 5 lugares que ele dorme, né? Até uma noite, né? O ano passado, ele é uma noite muito fria, nós fomos procurar ele, aí o seu Enio Vargas, ele foi em 3 lugares, né? Foi na rodoviária, foi nos outros lugares que o pessoal informou. Mas ele estava, na verdade, ali na Nível Castelano, ali ele tem tipo uma toca ali onde que ele fica ali. Então, nós temos essas pessoas que a gente não consegue levar para o abrigo, mas a gente vai lá e oferece, ó, nós dispomos, né? Temos a disponibilidade do serviço. Se você tiver interesse, a gente não pode obrigar a levar ninguém à força para lá. Depende deles querer. Nós estamos hoje...
Aí uma situação que me chamou a atenção foi anteontem, que tivemos um vento frio terrível. Uhum. O vento era frio.
Sim.
Um vento cortante.
Uhum.
E ali à noitinha, eu estacionei próximo ao restaurante Ouro, ali ao Hotel Ouro, e o Barbudo, no caso, estava ali no canteiro central, camisa manga curta.
É uma coisa assim que é impressionante, né? Até ontem também encontrei ele na rua, ele estava de camiseta e manga curta. Eu visualizei ele, mas passei de carro, né? Ele estava de camisa de manga curta. Eu não sei se não sente frio, porque...
Eu acho que não sente. Seguido, eu acho que se habituou.
O
corpo criou defesas, preocupa, né? Porque estava terrivelmente frio.
Sim,
eu, bem agasalhado, estava sentindo frio.
É, às vezes essas... Eu não sei te dizer. Às vezes
se adaptou, né?
Se adaptou a essa realidade.
E ele não tem como levar para qualquer lugar.
Não,
ele não,
não
vai.
Não, ele não vai, né? Uma vez que ele foi internado, ele foi em sã consciência, né? Uma família localizou ele, levou, internou e tal. Foi cortado o cabelo dele e tal. Aí um dia encontrei ele na rua, né, com a barba feita, com o cabelo cortado. Né, porque até porque tinha uma foto emblemática dele viralizou na cidade. E quando eu olhei ele na rua, eu não reconheci ele, né? Aí eu conversava com o cara e disse, isso aí é o Barbudo. Eu digo, mas que Barbudo, cara? Esse cara não tem nada a ver com o Barbudo. Eu disse, pois é, você vê. Então, às vezes, assim, Ademar, às vezes são vários fatores, né, que levam, a gente não consegue entender. E hoje nós estamos com duas pessoas abrigadas lá, uma pessoa que veio do Maranhão, e uma outra pessoa que está retornando para o Paraná, né? Ela precisou de abrigo, veio pedir ontem ali, chegou ali na ação social, né? Estava com uma camiseta e uma jaquetinha bem fininha, né? Tremendo de frio, tossindo, e aí o secretário forneceu um agasalho mais quente para ele, né? Forneceu algumas roupas para ele, e aí nós passamos para ele o endereço, né, do abrigo, para que ele fosse passar a noite lá. E hoje ele seria atendido pelo CRAS, né, para tentar uma passagem aí para retornar para o Paraná. O outro rapaz ficaria mais hoje ainda também na cidade de Lagoa Vermelha.
E esse do Maranhão, como é que veio parar aqui?
Ele estava aí em Lagoa Vermelha procurando emprego, Ademar. Eu acredito que ele deve ter vindo aí trabalhar na colheita da batata, esses negócios. O pessoal vem, aí acaba gostando, porque a nossa região é uma região, digamos assim, não é que seja rica, mas é uma região de fartura, né?
Exato.
A gente não temos, assim, situações que para quem tem vontade de trabalhar, para quem quer fazer as coisas, consegue.
E uma região que acolhe bem essas pessoas.
Sim. E ele veio buscar emprego, né? Porque geralmente essas pessoas que vêm de fora, né, elas vêm para trabalhar. A pessoa não vai sair de lá para vir aqui fazer festa, né? Então,
exato,
ela chega aqui e quer trabalhar. Então, são pessoas, às vezes, que alguns empresários preferem contratar essas pessoas, né? Dar oportunidade, justamente por causa disso. E aí ele estaria buscando emprego, né, na cidade. Ele não comentou muito como é que chegou, mas iria posar, né, mais hoje, né? E aí depois ele vai, se ele não conseguir nada, ele vai seguir o rumo dele, né? Então a gente também abrigou lá no nosso abrigo. Então estamos com essas duas pessoas. O nosso abrigo, ele ainda está passando por algumas reformas, né, Ademar?
Sim.
O que é importante, Ademar, a gente salientar é que durante, né, essa semana foi feito muito sensacionalismo, né?
Ah, cerca do tempo, né?
Eu achei uma irresponsabilidade tremenda de um cara que se diz meteorologista há 40 anos, divulgar uma notícia da maneira em que ele divulgou, sabendo que nós viemos de uma situação de pandemia, estamos em um recesso, né? Então, muitas pessoas tendo dificuldades financeiras, né? Problemas psicológicos ainda por causa da pandemia, e você vem e larga uma bomba, né? E daí as redes sociais foram inundadas de fake news, né? Pessoas colocando vídeos antigos de coisas acontecidas nos Estados Unidos, né? Causando pânico e pavor, né, nas pessoas. Então, assim, eu comentava ontem, até eu falava com algumas pessoas que me questionaram, eu disse, olha, pessoal, 50% do que se publicou é sensacionalismo, 25% é fake news e 25% foi o que aconteceu, o que nós passamos. O que tem de diferente, Ademar, que nós avaliamos? Porque nós, a Defesa Civil, nós temos lá uma sala de situação onde que temos meteorologistas contratados pela Defesa Civil do Estado, que inclusive é a Kátia Valente, quem dá as previsões e nos acalma ou nos alerta, né? Diz, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Então, para a nossa região, não tinha essa possibilidade. O que é? Onde que era a zona de alerta, o perigo? Em todo o litoral gaúcho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Até a Lagoa dos Patos, né, região metropolitana de Porto Alegre e Serra. E esses locais iam ter ventos muito fortes, né, e ia esfriar bastante. Por que eles falaram que ia ser um frio intenso, um frio, né, muito grande? Para nós aqui, para a nossa região, nós estamos acostumados com temperaturas de 2 graus, até abaixo de zero a gente é acostumado. Mas a região de Porto Alegre, se baixar 10 graus a temperatura um dia para o outro, é um negócio absurdo, né? Então, eles deveriam ter centralizado mais em Porto Alegre, nas regiões que realmente iam fazer a diferença na temperatura. Porque nós aqui, a não ser que está fazendo próximo dos 3 graus, 4 graus no outono, né, que não seria normal para a gente acontecer isso, mas é algo que a gente está preparado, que a gente sabe que já está encaminhando o inverno, a gente consegue se manter, né? Então, deveria vir uma notícia, olha, pessoal, as regiões aí mais altas, né, o frio vai chegar um pouquinho antes, mas não aquela bomba assim que foi soltada e todo mundo já começou a compartilhar em rede social e no WhatsApp. E isso, Ademar, nos preocupa muito, porque depois é uma situação que todos queriam cancelar as aulas em Lagoa Vermelha ontem. Como que você vai cancelar as aulas no dia de ontem, Ademar? Como que eu ia? O prefeito me pediu a opinião, eu disse, prefeito, essas famílias, essas crianças, né? Em primeiro lugar, todas as creches do município, escolas, a maioria delas tem ar-condicionado, as que não tem ar-condicionado tem estufa, tem aquecimento. Segundo lugar, essas crianças fazem no mínimo uma ou duas refeições na escola, no mínimo. Na casa da creche fazem até mais. E esses pais precisam trabalhar. Nós cancelamos as aulas, primeiro problema dos pais, com quem vou deixar meus filhos amanhã. Segunda coisa, quantas refeições essas crianças vão fazer? Terceiro, será que essas crianças têm condições de ficarem aquecidas no local onde elas vão ficar? Então, assim, ó, de prefeito, pelo amor de Deus, não é nada tão absurdo que a gente já não tenha passado, que a gente já não passa todo ano. Ano passado tivemos temperaturas abaixo de zero, não cancelamos aula. Exato. Os alunos foram para a escola, tudo aconteceu dentro da normalidade. Então, não é motivo da gente se apavorar. Então, isso causou um pânico na população, né, Ademar? E aí a gente fica assim, né, poxa vida, até dentro da própria prefeitura divulgava, olha, pessoal, vamos ter calma, né, não é assim... Né? Porque não
aí
é
Lagoa
nada.
Vermelha não estava na rota dos municípios que poderiam ser atingidos.
Exatamente. Para a nossa região,
pelo
era
ciclone
só
extratropical.
E aí depois eles já foram mudando de nome, mudou umas 3-4 vezes de nome o fenômeno, por que aconteceu? Eles viram, Ademar, que eles falharam no distribuir a notícia. Só que a responsabilidade desse meteorologista, onde que está? Porque quantas pessoas, quantas cidades tiveram, teve cidades aqui próximas, que elas acabaram cancelando as aulas. E aí aconteceu que amanheceu um dia que nem ontem, aqui em Lagoa, com aquela temperatura de ontem. Como que você vai justificar que você cancelou uma aula e daí você acorda de manhã cedo, está mais frio do que mais quente do que no dia anterior, bem mais quente. Então aconteceu o inverso, né? Então, às vezes, algumas decisões que a gente tem que tomar, né? A gente tem que ser firme, mas tem que ter um embasamento. Por que que você está tomando essa decisão, né? Não, olha, a gente está se embasando nisso. Então, as pessoas, elas... divulgavam algumas informações da Defesa Civil, que é da região de Porto Alegre. Nós temos 9 regionais da Defesa Civil, né? Nós somos da 9ª regional, que tem alguma coisa da Serra, Campos de Cima da Serra, e pega nós aqui do Nordeste, Lagoa Vermelha e Capão Bonito. E aí, algumas informações que eram divulgadas para Porto Alegre, para aquela região de lá, as pessoas pegavam e replicavam em sites, replicavam nas redes sociais, e eu disse, meu Deus, isso não é para nós, né? Não é para Lagoa Vermelha. E aí, ainda bem que as previsões que para nós seria só frio se confirmaram, né? Até na noite para amanhecer ontem, né? Nós estávamos em contato no grupo da Defesa Civil, algumas cidades da Serra nos relatando que estava nevando, que estava ocorrendo isso, que havia queda de árvores e tal. E aí, como eu moro aqui no interior, eu moro aqui no Pesamilho, por volta de 8 horas da noite ficamos sem energia elétrica ali, né? E aí eu comentei, digo, olha, eu aqui em casa estou sem energia elétrica, né? Provavelmente daqui a pouco vai acabar a bateria do meu telefone, então se eu não responder vocês é porque eu só vou conseguir ver no outro dia de manhã. Porque não tinha como carregar o telefone durante a noite. E assim foi, né? E aí eu não tinha informação do que tinha acontecido, né? Então enquanto tinha bateria no celular, aproveitei para abrir um chamado na RGE, né? Avisar que estávamos sem energia elétrica. Fui lá, desliguei os disjuntores da minha casa, porque eu não sabia em que situação que isso poderia voltar. Então, são algumas orientações que a gente passa, né? Que às vezes a população não entende. Caiu a energia da rua, vai lá e desliga o disjuntor, né? Que é mais fácil do que se ficar tirando tudo da tomada. Porque acontece, quando voltar a energia elétrica, tu vai lá e liga o disjuntor novamente. Porque pode, às vezes, acontecer de dar um pico de energia e estragar, queimar alguma coisa dentro de casa. Ou até mesmo um risco de um curto, né?
De um curto-circuito.
Ocorrer. Então, e aí fiquei aguardando, né, Ademar? Então, ontem a energia foi voltar para nós lá por volta de 5 horas da tarde. Então, a gente tem que estar, né, prevenido, tem que estar preparado, mas o que nos aconteceu, o que nos ocorreu foi, graças a Deus, somente a queda dessa árvore, né, lá no interior. Não tivemos nenhum dano na cidade, não tivemos nenhum problema maior, não tivemos nenhum dano a residências, né? Todas as situações onde que nós tivemos chamados, assim, da Defesa Civil, foram para auxílios, mas não nessas questões assim, né? Nós estamos lá com o nosso abrigo organizado, estamos lá, temos vagas, né, para quem necessitar passar a noite, né, que não tem um local adequado, né? Nós estamos aí com tudo, digamos assim, tudo preparado, né, tudo pronto. Ainda estamos organizando algumas coisas, né? Tivemos problemas aí com as licitações que deram desertas, agora a gente vai abrir uma nova licitação e vamos aguardar, né? Já foi contratado algumas empresas, parece que tem interesse em vir fazer a obra. Então, são alguns detalhes que às vezes acabam atrasando o nosso trabalho, mas não podemos desistir, né, Ademar? Porque sempre tem um obstáculo, sempre tem alguma barreira para ser vencida. E a gente está aí procurando, aí, sempre estar entregando o máximo para a nossa população. No dia de ontem, nós recebemos a visita do coordenador municipal de Defesa Civil de Vacaria, o Cláudio de Lima. Ele esteve aqui conosco trocando algumas informações. Ele quer algumas informações sobre o estoque de telhas da Sirenor, que nós temos, que quando ocorre algum evento no município, essas telhas são cedidas pelo consórcio, né? E aí ele quer levar isso lá, quer replicar isso lá em Vacaria. Então a gente trocou algumas experiências, trocamos algumas ideias. Ele me trouxe algum material, alguns materiais de trabalho, alguns folders de explicativos, né? Tanto para ser utilizado em escolas, como para a população. até mesmo cards que a gente pode usar na internet. Então, a gente está, digamos assim, nos integrando, né, com as defesas civis da região, porque quando do seminário lá em Bento, foram difundidas, né, eu difundi muitas ideias e muitas coisas do que acontece aqui em Lagoa. E muitas pessoas ficaram com interesse de vir até o nosso município e colher o que nós temos de bom aqui. Mas o que nós percebemos é que não só, eles não vêm só para buscar algo, mas eles também, né, trocaram experiência, né, trocaram informações de alguns problemas que eles tinham lá e a forma que eles conseguiram solucionar, que também serve para nós. Então tivemos bem bacana, né, a visita do colega Cláudio ontem, coordenador de Vacaria. Nós trocamos algumas conversas, algumas experiências, informações importantes e que são relevantes ao nosso trabalho. Então, que às vezes é alguma coisa que a gente não percebe, e às vezes são coisas simples, são coisas que a gente falava lá, nós temos que buscar fazer ações que não gerem custo para o município e transformar isso em boas ações para a comunidade. Então, várias ideias que nós trocamos ontem são realmente de coisas assim que a gente pode fazer sem estar usando recursos públicos para que as coisas aconteçam, né? Que não precisa de dinheiro, basta vontade, né, e querer isso. Fazer. E aí a gente, mas mais, Ademar, também para acalmar a população, né? Aí vamos ter, por exemplo, aí o frio intenso era para quarta-feira, né? Aí, por exemplo, amanhã a temperatura próximo de 0 grau, né? Sexta, sábado e domingo, temperatura próxima a 0 grau, congeada. Então vai estar muito mais frio do que as previsões que eles trouxeram, né? Que os meteorologistas assustaram a população. E a gente vai acreditar em quem, né, Ademar? Nós vamos acreditar no meteorologista.
Verdade.
Tem que acreditar na pessoa que naquele momento é a pessoa mais preparada para dar informação. E de repente essa pessoa foi de uma responsabilidade muito grande. Então nós temos um frio maior vindo aí nos próximos dias, para o final de semana, e não temos nenhum alerta, não temos ninguém avisando, olha, vai ter geada, vai ter frio. Até agora não veio nenhum alerta desse. O alerta era para a noite de terça-feira, madrugada de quarta. Então, às vezes, sim, são algumas informações que vêm, e às vezes a gente tem que filtrar muito, checar a fonte, né?
Verdade.
Porque às vezes tem algumas fontes assim que tem alguns sites na internet que são criados só para difundir fake news e assustar as pessoas. E aí as pessoas ficam e acreditam naquilo, de um repassa para o outro, tu viu, mas deu aqui. E de quando tu vê, começa a passar no WhatsApp e acaba...
Criando um pânico.
Então, às vezes, é melhor as pessoas irem pelos sites oficiais, né?
Verdade.
Escutar, ouvir a rádio, as informações que a rádio traz, porque a rádio sempre traz informações concretas, informações certas, né? Hoje em dia, a fonte, né? A fonte que você pode acreditar mais é o rádio, porque se o cara passar uma notícia errada, no outro dia tu enxerga o cara na rua, tu cobra o cara.
É verdade.
Agora, como é que tu vai acreditar num site que tu nunca viu na vida, que tá falando uma coisa, mas eu num site que tá, mas o que a nossa rádio local tá falando? O que o pessoal que, né? Que é quem a gente pode confiar, porque às vezes até a própria Kátia, às vezes ela passa informação do tempo na rádio. Pô, escuta o que ela tá falando, porque ela é da nossa região aqui, né? Então, às vezes, a gente fica meio escutando bobagem e enlouquecendo. Então, nós temos que ter sempre manter a calma, manter a tranquilidade. Quando tem essas previsões, vai fazer muito frio? Bom, vou me preservar com uma lenha, vou fechar a minha casa, né? E vou ficar dentro de casa bem agasalhado, não vou sair para a rua, né? E recebendo as orientações que vêm. Mas nada, assim, de anormal, né, Ademar? Porque nada assim, até quando as pessoas começaram a falar em super frio, né? Até brincando um pouco agora. Eu imaginei, eu assisti um filme O Dia Depois de Amanhã, que o cara sai assim, tá tudo congelado, o cara sai pra fora de casa, o cara fica congelado, assim. O cara congela, né? Eu fiquei imaginando isso do super frio, deve ser isso, né? Não vamos poder sair de casa. Mas muito obrigado, Ademar.
Valeu, obrigado. Está então uma participação aqui no programa Bom Dia Cidade, de Admilson Ferreira da Silva, que é o coordenador da Defesa Civil de Lagoa Vermelha.